Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 38. Conselhos a líderes de instituições e de missão urbana. Conduta dos líderes de missão urbana. Nota de rodapé. Este conselho foi apresentado em 1893, quando a expressão missão urbana era aplicada a uma forma particular de esforço evangelístico. Consistia de uma equipe de pastores, colportores, enfermeiras e outros. Atualmente, por vezes, recebe o nome de escola territorial. As missões são essenciais como fundamento de nossos esforços missionários nas cidades. Mas a menos que aqueles que estão à frente destas missões empreendam extenuantes esforços para vigiar cada posto para que Satanás não assuma o controle, ocorrerão perdas. Em conexão com a missão, devem existir pessoas casadas que se conduzam de modo estritamente adequado. O perigo, porém, não diz respeito apenas aos jovens, mas inclui homens e mulheres casados. Os obreiros precisam edificar ao redor de si muralhas de modéstia e virtude, de modo que as mulheres não venham a seduzir os homens e nem os homens as mulheres a se afastarem da conduta estrita. Devemos abster-nos até mesmo da aparência do mal. Prevalece um sentimento doentio. Homens casados recebem atenções de mulheres casadas e solteiras. As mulheres também parecem estar enfeitiçadas e perdem a razão, o discernimento espiritual e o bom senso comum. Fazem as próprias coisas que a palavra de Deus condena. Advertências e reprovações são-lhes apresentadas em linhas bem claras. Contudo, estas pessoas prosseguem no mesmo caminho que outros trilharam antes delas. É como se houvesse um jogo de fascinação, do qual estivessem participando. Satanás as leva a efetuarem a própria ruína, a colocarem em perigo a causa de Deus, a crucificarem novamente o Filho de Deus e a exporem-no à vergonha aberta. Não existe segurança para homem algum, jovem ou idoso, a menos que sinta a necessidade de buscar o conselho divino a cada passo. Unicamente os que mantêm íntima comunhão com Deus aprenderão a colocar a sua avaliação acima da dos homens, a reverenciar o que é puro, bom, humilde e manso. O coração precisa ser vigiado, como o de José. Então a tentação para desviar-se da integridade seria enfrentada com determinação. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. A mais poderosa tentação não é desculpa para o pecado. Não importa quão severa pressão seja exercida sobre a pessoa. O pecado é um ato da vontade. A sede da dificuldade é o coração não renovado. O pior tipo de traidor. Um homem que pretende haver crido na verdade presente por anos e é considerado por seus irmãos como digno de ocupar posições de confiança em missões ou em nossas instituições, pode revelar-se descuidado quando uma mudança de circunstâncias o leva a tentações e com o tempo ele pode tentar outros. O caso dessa pessoa é muito triste, pois ela manifesta obras de um coração corrupto, carência daquele princípio que todo cristão deve possuir. Quando alguém a quem foram confiadas grandes responsabilidades traz seus sagrados encargos e se entrega às mãos de Satanás como instrumento de injustiça, a fim de semear as sementes do mal, assim corrompendo a mente e coração de outros, torna-se um traidor da pior espécie. De uma mente assim manchada e poluída, os jovens muitas vezes recebem os primeiros pensamentos impuros, que os conduzem a uma vida de vergonha e depravação. Obreiros manifestando falta de firmes princípios. Se os homens colocados na liderança de uma missão não possuem firmeza de princípio que os preserve de qualquer vestígio de leviandade e indevida familiaridade com moças e senhoras, depois de a luz haver sido revelada com tanta clareza, sejam eles despedidos sem uma segunda oportunidade. Existe uma depravação de coração que conduz a tais práticas e hábitos descuidados que ultrapassará em muito qualquer bem que tal pessoa possa realizar. Vivemos em uma época de degradação moral. O mundo é uma segunda Sodoma. Aqueles que aguardam a segunda vinda do Filho do Homem, aqueles que sabem encontrar-se nas próprias fronteiras do mundo eterno, devem estabelecer um exemplo que esteja em harmonia com sua fé. Os que não se mantiverem em pureza e santidade não serão aceitos por Deus. Os verdadeiros filhos de Deus encontram-se profundamente enraizados em princípios que não serão abalados pelas tentações, pois Cristo está habitando no coração deles por meio da fé. Inutilidade de uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade não seria de proveito para aqueles cujo senso moral se encontra tão pervertido a ponto de não perceberem seu perigo. Se depois de haverem defendido a verdade por tanto tempo e seu poder santificador não houver sido capaz de firmar neles um caráter piedoso, virtuoso, puro, que sejam tais pessoas desligadas das missões sem mais demora, pois através das mesmas, Satanás insinuará os mesmos sentimentos descuidados na mente dos que precisam de exemplos de virtude e dignidade moral. Qualquer coisa que faça lembrar o sentimentalismo barato, qualquer imitação de vulgaridade, deve ser decididamente reprovada. Este não é um tempo para impulsos corruptos. Nosso tempo de graça, na melhor das hipóteses, é curto. Não temos tempo a perder com condescendentes impulsos corruptores. A familiaridade de homens casados com mulheres casadas e garotas causa repugnância à vista de Deus e dos anjos santos. A audácia de garotas em se colocarem em companhia de moços, demorando-se à volta deles enquanto estão no trabalho, entabulando conversação com eles, falando de modo comum e ocioso, avilta a feminilidade. Rebaixa-as mesmo na avaliação daqueles que também praticam as mesmas coisas. Existe positiva necessidade de reforma em todas as nossas instituições. Toda frivolidade e toda indevida atenção de homens e mulheres deve ser condenada e interrompida. Alguns, mesmo homens casados que têm sido condescendentes com esta rebaixadora familiaridade, têm procurado desculpar a si mesmos e escapar da censura ao alegarem que não praticaram ofensa moral. Não terá sido uma ofensa moral gracejar, dizer piadas e oferecer lisonjeiras atenções às mocinhas? Não estão eles iniciando na mente delas uma série de pensamentos que depois lhes será impossível modificar? Não estarão vocês, através de leviandade e galanteios, a sancionar uma tal conduta? Vocês que mantêm posições de confiança e alegam ser cristãos, não têm tolerado tal familiaridade que conduz ao pecado? Qual o registro feito nos livros do céu pelo vigia divino? Não existiu ofensa moral em relação às pessoas com as quais vocês tiveram tanta familiaridade? Certamente existiu. Foram causadas impressões que perdurarão. Essas garotas confirmam-se no namorisco e flerte. Toda condescendência desse tipo tende a torná-las vulgares e levianas. Tornam-se cada vez mais arrogantes na companhia de mulheres e homens levianos e frívolos, cuja conversação é qualquer coisa exceto santa, pura e enobrecedora. Definição de ofensa moral. Nenhuma ofensa moral. Esta tem sido a desculpa apresentada por todos os que são reprovados por semelhante conduta. O que é ofensa moral? Porventura cegaram-se a tal ponto as suas sensibilidades espirituais que vocês não podem discernir a verdade? Não sabem vocês que as parreiras não produzem espinhos e nem os espinheiros, uvas? Se a verdade é introduzida no santuário interior da alma, ela criará o gosto pela pureza moral. Então todas as práticas objetáveis e desmoralizantes serão percebidas como verdadeira negação de Cristo, um pecado que polui a alma. Toda frivolidade, gracejo, piada ou bajulação dirigida a moças ou senhoras, rapazes ou homens, serão como espinhos, e aquele que os produz será um espinheiro, pois a árvore é conhecida pelos seus frutos. Mateus 7,16. Que os que professam a religião de Cristo não desçam à conversação vulgar, à indevida familiaridade com mulheres de qualquer classe, casadas ou solteiras. Devem eles manter seus devidos lugares com toda dignidade. Ao mesmo tempo, devem ser sociáveis, bondosos e corteses com todos. As jovens senhoras devem ser reservadas e modestas. Ao caminharem, se estiverem com saúde, não necessitarão apoiar-se no braço de homem algum. Não devem dar ocasião a que se fale mal delas em lugar de bem. Toda instituição de saúde, um campo missionário. Devem ser escolhidos homens para liderarem nossas instituições, os quais possuam não apenas bom e são discernimento, mas que revelem elevado tono moral, que sejam circunspectos em sua conduta, puros na conversação, lembrando de sua alta e santa vocação e que existe um vigia, uma testemunha fiel para cada ato ou palavra. Se os homens de nossas instituições revelarem baixo nível de pensamentos, se a sua conversação tender a corromper em lugar de elevar, sejam eles removidos imediatamente de qualquer ligação com a instituição, pois certamente perverterão outros. Deve-se manter o bem-estar de toda a instituição. Lembrem-se todos de que as nossas instituições de saúde são um campo missionário. Os olhos de Deus estão sobre elas dia e noite. Ninguém deve sentir-se na liberdade de permitir ainda que seja a aparência do mal.